Os senhores deputados estão a ir mais na tese do Dr. Negrão, ou seja, 5 minutos mais 5, e, portanto, vamos ver se nós, enfim, faço um apelo em nome da mesa, com o apoio expresso e crítico do Sr. Vice-Presidente, para ver se conseguem, está bem? Não estão os deputados do Partido Socialista, mas também vão ouvir o mesmo recado. Eu mandei distribuir um documento que o Sr. Inspetor-Geral teve a gentileza de enviar e que, no fundo, corresponde àquilo que nos vai dizer, mas que, enfim, ficará, portanto, a ajudar as nossas atas e os nossos documentos. Já está. Já está. Já está ali na sala. Eu é que pedi-lhe, as pessoas ali sempre estão mais à vontade do que aqui. Entenderem se houver consenso para iniciarmos os trabalhos, mas a verdade é que não temos quórum, não é? Pois, mas mesmo assim, há consenso, Sr. Deputado António Filipe, para iniciarmos os trabalhos, porque também estarmos a fazer esperar os nossos convidados é um pouco aborrecido, não é? Então, faz favor, quando entrar o Sr. Inspetor-Geral. Inspetor-Geral, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade em vir dar-nos o seu contributo numa instituição importante de inspeção que diz respeito à administração local, sobre a qual, aliás, temos falado várias vezes, não sobre a sua inspeção, mas sobre o papel das inspeções nesta matéria, e por isso ouviremos com muito interesse aquilo que tenha a dizer-nos. Dava-lhe a palavra para uma primeira intervenção e depois os senhores deputados farão naturalmente colocar-lhe-ão as perguntas que entenderem. Mais uma vez, muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Inspetor-Geral.
Sr. Presidente, senhores deputados, antes de mais, a minha grande satisfação por estar nesta Casa da Democracia. O meu mais profundo respeito pelo trabalho de Vossas Excelências. E o meu pedido de desculpas pelo, enfim, pela falta de fluência do discurso. Antecipando isso mesmo, escrevi um pequeno texto que vou tentar seguir para não ser tão fastidioso. A Inspeção-Geral da Administração Local está, nesta altura, na dependência hierárquica do Sr. Secretário de Estado da Administração Local. Tem as atribuições que são cometidas pelo Decreto-Lei 326-A de 2007, 28 de setembro, ou seja, proporcionar ao Governo o exercício da tutela administrativa e financeira a que se encontram sujeitas as autarquias locais e equiparadas e o setor empresarial local. A sua atividade consiste essencialmente na realização de um plano anual de inspeções, inspeções ordinárias. Pode realizar durante o ano outras ações inspectivas, como sejam inspeções extraordinárias, inquéritos ou sindicâncias, desde que se justifiquem objetivamente e sejam ordenadas pela tutela, ou seja, pelo Secretário de Estado da Administração Local. Para além desta atividade planificada, a Inspeção-Geral que presido recebe também denúncias, queixas e exposições que trata diariamente em contacto com os municípios, portanto, ouvindo previamente os municípios e depois decidindo aquilo que tiver de decidir. O Corpo Inspetivo da Gala é constituído, nesta altura, por 31 inspectores e inspectoras, que são designados para cada ação inspetiva em concreto pelo Inspetor-Geral, de acordo com a sua capacidade de análise das matérias que houver a analisar. As principais matérias que estamos a analisar em 2010 no âmbito dos municípios, essencialmente no âmbito dos municípios, são aqueles que constam de eventuais queixas, denúncias ou exposições que existam na inspeção, as situações de urbanismo, licenciamentos, aquisições de bens e serviços empreitadas, a contratação dos trabalhadores das autarquias, a acumulação de funções públicas com dos funcionários das autarquias com atividades privadas, trabalho extraordinário, o controle da assiduidade, as incompatibilidades e impedimentos de eleitos, a concessão de subsídios e similares, o tratamento que é dado aos meios de comunicação social, em princípio em condições de igualdade, a aquisição de serviços jurídicos, compreendidos aqui normalmente os honorários pagos aos advogados e parceiros, alguns aspectos das empresas municipais, como seja o ato constitutivo, o objeto social, a nomeação de seus dirigentes, o estatuto remuneratório e as matérias que estejam com estas conexas. E ainda o uso de veículos. Em termos de consequências inspectivas, ou seja, o que é que pode resultar de uma ação inspectiva, uma vez que é uma inspeção de legalidade, procura aferir da legalidade dos atos praticados pelas autarquias, enfim, a inspeção podem ser detectados ilícitos criminais, caso em que os mesmos serão encaminhados para o Ministério Público, ilícitos determinantes de perdas de mandato de eleitos ou dissolução de órgãos colegiais, ilícitos civis ou administrativos, e dentro destes um tipo específico de ilícitos que são os geradores de responsabilidade financeira. Portanto, indícios de ilícitos criminais detectados em inspeção, ou mesmo na análise de queixas, denúncias ou exposições, é feita de imediato a participação desses mesmos ilícitos ao Ministério Público. Os ilícitos de outra natureza são submetidos a contraditório com as entidades visadas, sendo que os ilícitos de natureza financeira são também submetidos a contraditório pessoal dos titulares ou individuais que praticaram tais atos. A Inspeção da Administração Local faz parte do Conselho de Prevenção da Corrupção, aliás, por decisão legítima desta Assembleia, e a esse Conselho propôs, em tempos, a análise de duas matérias. A primeira foi exatamente o estudo das situações da acumulação de funções públicas com atividades privadas por parte de funcionários da administração local, em ordem a aquilatar da necessidade de ser formulada uma eventual recomendação de alteração legislativa na matéria. É proposto também o estabelecimento de uma grelha de análise das decisões recebidas dos tribunais e do Ministério Público, em ordem a localizar, enfim, as vulnerabilidades das organizações e também do sistema judicial de combate à corrupção. O fundamento que utilizou para estas duas propostas na acumulação de funções verificou que a acumulação se situa prevalentemente na área dos licenciamentos, permitindo uma autêntica venda de poder público, de jus in pere e em proveito privado. Que esta acumulação de funções se situa em setores da economia com grandes dificuldades de medição, construção civil, informática, por exemplo, sendo também os profissionais desses setores com emprego público que ela recorre maioritariamente. Relativamente ao estabelecimento de uma grande análise das decisões recebidas dos tribunais, fê-lo porque pensa que é necessário definir os setores da vida socioeconómica mais vulneráveis ao fenómeno da corrupção e comprometer os respectivos dirigentes na repressão dos ilícitos, nomeadamente através do exercício do poder disciplinar. É que os crimes de corrupção, genericamente tratados como de corrupção, são crimes em que o ofendido é ninguém, somos todos nós, e portanto deveria aqui aquilatar-se, provavelmente, da necessidade de um maior comprometimento do poder judicial, fiscalização judicial da acusação e do arquivamento, e da sociedade civil com a realização de atos policiais, portanto, no seu combate. As dificuldades maiores que a IGAL encontra nas suas atribuições, na sua missão, estão também numeradas, têm a ver essencialmente, por exemplo, nos ilícitos do urbanismo, com o facto de um município reunir o poder legislativo, o poder executivo e o poder fiscalizador simultaneamente. E ainda um quarto poder, que é o poder de enfase do ilícito detetado, alterar a lei e, portanto, passados uns anos, retirar o caráter ilícito esse mesmo ato. Na área das autarquias, existem também, aliás, não disse antes, mas, portanto, a Inspeção Geral da Administração Local exerce a sua atividade na área geográfica que corresponde ao território continental. E nesta mesma área exerce também funções, atividade fiscalizadora, o Tribunal de Contas, não o Tribunal em si, mas a parte administrativa do Tribunal de Contas, e a Inspeção Geral de Finanças. Nós não temos notado que haja aqui um acréscimo de eficácia, de facto, na fiscalização que é necessário fazer. O Ministério Público, junto dos Tribunais Judiciais, enfim, revela, por vezes, alguma dificuldade ou algum alinhamento das matérias, normalmente encaminha-as para as polícias criminais. O mesmo acontece nos Tribunais Administrativos, que têm uma matéria muito, muito, muito específica. Os próprios tribunais administrativos, enfim, uma jurisdição própria, como sabem, tem alguma dificuldade na matéria da fixação dos factos, enquanto isso na jurisdição comum está determinado, nos tribunais administrativos não há propriamente um caminho para se fixarem quais são os factos que estão provados. E nas muitas, muitas decisões que tenho lido, temo sempre a altura em que normalmente os juízes dizem assim, e agora os factos importantes são estes. normalmente, desculpem o termo, está tudo estragado. Uma outra das dificuldades é que muitos dos ilícitos detectados pela Inspeção Geral têm simultaneamente natureza crime, natureza administrativa, natureza financeira, natureza civil, o que torna difícil o seu encaminhamento e prejudica muitas vezes, portanto, a ação inspectiva. Temos tentado ultrapassar esta situação, participando ao Magistrado do Ministério Público junto ao Tribunal Judicial, ao Magistrado do Ministério Público junto ao Tribunal Administrativo e dando conhecimento de tudo ao Sr. Procurador-Geral Distrital, que, pelo menos em teoria, deveria exercer uma coordenação daquela matéria e talvez proporcionar um conhecimento do mundo que realmente está em causa naquela separação de ilícitos. Eu peço desculpa, mas, de facto, atrevi-me a fazer propostas da inspeção para o combate à corrupção.
É uma das coisas que se pretende, Sr. Inspetor-Geral. Não se atreveu. Aliás, ao pedido que suponho que...
Sim, mas Sr. Presidente, nesta casa faz-me transpirar um bocadinho. Enfim, até tive que as reduzir.
Estamos aqui para ouvir também as propostas que, da sua experiência, possam resultar com utilidade para o nosso trabalho. Faz favor.
E a primeira dessas propostas tem a ver com a conquista dos cidadãos. Não há nenhum combate à corrupção que possa ter sucesso sem se conquistar o cidadão exatamente para essa causa. E essa conquista, quanto a mim, teria a ver com dar um sinal público, enfim, dos propósitos sérios do combate à corrupção. Há, por vezes, expressões de hesitação, dando a entender que, enfim, a corrupção sempre faz andar a economia, ou, por vezes, então, tentando devolver ao cidadão as queixas que ele faz da corrupção, dizendo, pois, mas o senhor é que pede os favorzinhos e tal. De facto, não é esse o meu entendimento. Nesta conquista dos cidadãos, eu suponho que o caminho começa exatamente na feitura da legislação. O legislador tem, com certeza, sempre presente as possibilidades de cumprimento, mas eu, pela minha experiência, né, na Inspeção Geral e noutros locais, suponho e atrevo-me até a dizer que a lei deve ter sempre em atenção se pode ser cumprido por aquele cidadão que normalmente cumpre a lei, pelo grosso do cidadão, pelo cidadão cumpridor. Se isso de facto não acontece, se esse cidadão vai ter dificuldade, se vai ter que recorrer a alguém para fazer o requerimento, mais alguém para arranjar os papéis, etc., o caminho para a corrupção está aberto e não parará mais. A situação da acumulação de funções públicas com atividades privadas de funcionários, que é a minha terceira sugestão, é um assunto que me é bastante... que me tem dado bastante trabalho, melhor dizendo. A certa altura, depois de estar há algum tempo na Inspeção Geral da Administração Local, reparei que todos os ilícitos confluem nesta área. Ou seja, tudo que é ilícito administrativo, criminal, urbanismo, etc., etc., tem a ver com um conjunto de funcionários que estão na parte pública, estão na parte privada, utilizam o vencimento da parte pública como, caso, uma pensão, mas também recebem da privada, e, de facto, nesta terra de ninguém, uma espécie de interface, é que as coisas maioritariamente acontecem. Eu não queria ter a validade de adiantar números, mas se fosse revisto, portanto, o regime legal da acumulação de funções, se calhar em termos em que a lei o tratou relativamente à acumulação de funções públicas, que não tem gerado problemas na prática, eu suponho que a corrupção teria uma grande redução. Quando muito, poderia regressar ao tempo dos presuntos e dos garrafões de azeite, mas havia, de facto, uma grande diminuição. Uma quarta proposta tem a ver com o sancionamento disciplinar da corrupção. O poder disciplinar, de hoje em dia, exercido nas organizações públicas e, porventura, privadas, como um poder para defender o poder de quem o tem. Não é visto no sentido de levar o funcionário ao cumprimento dos seus deveres, enfim, das suas obrigações. Atrevo-me ainda a uma outra sugestão, que é, enfim, a fiscalização judicial da acusação e do arquivamento. Parece-me que, exatamente porque se trata de uma área em que não há ofendido individualizado, o ofendido somos todos nós, que esta fiscalização judicial da acusação e do arquivamento permitiria, portanto, enfim, equilibrar a situação, implicando um maior envolvimento técnico do Ministério Público e dos órgãos de polícia criminal, assim contribuindo para a redução do fenómeno da corrupção. Eu, aliás, trago um pequeno exemplo, depois, se for necessário, leio disto. Atrevi-me também a sugerir que, até porque temos muitas queixas da Associação Nacional de Municípios e dos municípios, que se acham muitas vezes, mas como, então agora chegou a Inspeção Geral de Administração Local, mas ainda está cá a Inspeção Geral de Finanças e já vem o Tribunal de Contas? E eu fico bastante envergonhado, digo assim, mas isto quase nos atropelamos a inspecionar as autarquias, quer dizer, já chegámos a estar simultaneamente. Mais ridículo ainda, eu já tive inspectores em autarquias, onde haveria também inspectores da Inspeção Geral de Finanças, mas nem sequer se encontraram, não conseguiram falar. E eu atrevi-me aqui, de facto, a sugerir que se houvesse uma consideração de meios, sobretudo financeiros, da Inspeção Geral de Administração Local, que a eficácia poderia ser um bocadinho maior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Vamos ter certamente aqui a ocasião de lhe pôr um conjunto de questões. Sr. Deputado Neto Brandão, faz favor. E depois o Dr. Fernando Verão.
Sr. Presidente, caros colegas, Sr. Inspetor-Geral da Administração Local, meus cumprimentos e agradeço a disponibilidade e o contributo plasmado neste documento, que de facto muito nos serve de ajuda, e isso telegraficamente, porque o texto é claro e a sua intervenção, claro, o foi também. Há aqui duas notas que eu gostava que pudesse explicitar, porque, não me substituindo ao Sr. Vice-Presidente, que bem recorrentemente diz que nós precisamos de ir diretamente a talhar entropias no sistema concretas, portanto, nada de filosofias. Há aqui a sua confiança, onde é que é alicerçada, quando refere que a reapreciação legislativa da acumulação de funções públicas em privadas seria, só por si, teria o condão de reduzir drasticamente os números da corrupção. Eu confesso que fiquei entusiasmado com o facto de finalmente descobrirmos algo que só por si possa reduzir drasticamente os números da corrupção. E se tinha alguma sugestão concreta do ponto de vista legislativo, quer dizer, se neste momento, ao que creio, se tenho presente, a acumulação é proibida, salvo autorização do superior hierárquico. Portanto, por regra, ela é proibida, não é? Por regra, é permitida. Portanto, se já temos um regime residual, ou seja, só é permitido acumular aquilo que for expressamente autorizado, posso depreender que o que está a sugerir é que seja suprimida a possibilidade da autorização. Portanto, agradecia que concretizasse, porque, se não estou equivocado, penso que o regime é esse. Quer dizer, em tempo já foi o tempo da acumulação como regra, penso que neste momento a acumulação é excepcional e com autorização expressa. Eventualmente estará a ser mal dada ou dada em termos demasiado laços e, portanto, nós iríamos por aí, e estou sensível à sua observação, que decorre de uma experiência concreta. Também algo, e terminava com isto, com esta sua observação, que eu concordo, é de facto preocupante que um mesmo organismo ou mesma entidade tenha em si o poder regulamentar, o poder executivo e o poder fiscalizador, e depois, em acumulação a estes três, a possibilidade, mesmo quando é detectado um ilícito, poder corrigir a norma de forma a tornar lícito aquilo que o não era. Se relativamente a isto tem alguma observação concreta, nomeadamente se algumas destas competências seria de excluir, ou como é que entenderia que poderia ser mitigado o risco que notoriamente decorre daqui. E, portanto, agradecendo uma vez mais a sua intervenção, deixava estas perguntas.
Da acumulação de funções, os artigos 28 e 29 da Lei 12A de 2007, salvo erro, portanto, de facto foram discutidos muito recentemente nesta Casa. Mas a mesma lei tem, relativamente à acumulação de funções públicas, com funções públicas, um regime restritivo que, quanto a mim, tem estado a funcionar plenamente. Aqueles artigos 28 e 29 acabam por ser uma lei e uma não-lei, quer dizer, parece que limitam ou que impedem a acumulação de funções, mas ela, na prática, pura e simplesmente funciona. E ninguém está a aplicar, portanto, aquelas exigências que a própria lei contém, e os órgãos fiscalizam, começar pela Inspeção Geral da Administração Local, não conseguem fiscalizar. A minha Inspeção Geral tem em mãos um processo nacional com todos os municípios, pelo menos para fazer uma enumeração dos milhares de funcionários que estão nessa situação. E pela amostragem que já fizemos, verificamos que muito maioritariamente, não sei se 80%, nem o requerimento cumpre as condições, aliás, nem a decisão cumpre as condições legais, nem já o requerimento as cumpria. Ora, acontece que isto é uma situação que é um fenómeno tipicamente português e tipicamente da administração pública. Isto nada, enfim, nas empresas privadas não se coloca.
Vamos recordar, para aqueles que não tenham presente isso, quais são as condições que a lei, em geral, se recorda, faz depender a possibilidade da acumulação. Eu não me recordo, estou em crer que vários dos senhores deputados poderão não ter isso presente. Em geral, não quero os termos exatos.
Sr. Presidente, são muitas, em geral têm a ver com a não ligação à atividade que se exerce e, por vezes, também a ligação à área geográfica. Exato. Sr. Deputado, isto não é fiscalizável. Eu dou-lhes um exemplo. Se um inspetor...
Diga. Senhores deputados.
Se um inspetor da Inspeção da Administração Local encontrar um senhor funcionário municipal, um senhor engenheiro, um senhor licenciado, a falar com um cidadão num corredor do município, não consegue saber se ele está tratado de um assunto oficial, do senhor funcionário como funcionário público, autarca, ou se está a tratar de um seu assunto pessoal, da sua atividade privada ou da sua empresa. É uma promiscuidade que não tem fio, não tem ponta para se puxar a meada. Não há licitude nenhuma nisto. Não há licitude.
Sr. Presidente, permite-se. O que é que sugeriria em concreto? Eu concordo, a percepção que eu tenho é essa e, obviamente, alicerçada na sua experiência, quaisquer dúvidas que teria de se dissiparam. A forma de suprimir essa realidade, que diz que é tipicamente portuguesa e tipicamente da administração pública, as suas palavras, através de quê? Perda de mandato daquele que autorizar ilegalmente, porque me custa dizer é que têm sido, por regra geral, autorizados sem cumprir os pressupostos legal. Que punição é que propõe para isso? Porque o que parece é que andam a ser despachados autorizações que manifestamente são ilegais, aparentemente sem consequências.
Antes da punição, proporia uma equiparação àquilo que se passa no setor privado. No setor privado não há esta validade de ter vários empregos, porque como ninguém tem o dom da ubiquidade, o que acontece é que nestas situações, quando alguém está a trabalhar, enfim, na sua atividade privada, não está a trabalhar para o município e para a freguesia. Eu, aliás, trouxe um exemplo que me passou hoje aqui da mão de um ofício que tive que mandar para um presidente da Junta de Freguesia. Se o senhor deputado me permitisse, eu li, tenho um texto muito curto.
Faz favor. Muito curto. Estou a aprender muita coisa, senhor inspetor-geral.
Há um senhor presidente de uma junta de freguesia do Porto, que foi inspecionado recentemente, assinei hoje um ofício que diz o seguinte. Portanto, para responder em contraditório, no prazo de 15 dias, o que se lhe oferecer sobre o teor do relatório de inspeção, devendo na resposta demonstrar que fixou ao funcionário, senhor doutor Flantal, a obrigação de prestar o tempo de trabalho que se obrigou perante a junta de freguesia, revogando claramente a isenção do horário de trabalho que ilegalmente lhe atribuiu. A gravidade desta situação é ainda exponenciada pelo facto de o funcionário exercer atividades privadas, beneficiando para o efeito da ilegalidade descrita no relatório. Portanto, é uma situação que, além, portanto, da permissão para a acumulação de funções, tem depois uma concessão ilegal de isenção do horário de trabalho. Ou seja, este senhor doutor, pura e simplesmente, trabalha em vários sítios, mas não trabalha para a entidade que lhe paga.
Menos na junta de freguesia.
Trabalha noutras juntas, Sr. Deputado, exato. É o regime sancionatório. Eu não sou muito adepto assim de regimes sancionatórios muito extremos. Muito extremos. Sr. Deputado, numa primeira linha sim, ou pelo menos é a proibição em todos os funcionários que possam de alguma forma estar ligados aos setores do licenciamento, porque isso torna a nossa democracia muito feia. Eu chamo isso uma venda de poder, uma venda de soberania, uma venda de jus imperii, não é?
É só mesmo para concretizar, porque eu acho que é
acho que tem alguma utilidade este tipo de diálogo e, portanto, faz favor, Sr. Deputado, diga.
Eu concordo com tudo que o Sr. Inspetor-Geral está a referir. Agora, se não houver punição, continuamos com uma chamada norma branca, ou seja, algo que deve ser assim, mas que não é respeitado porque não há sanção. Quer dizer, e, portanto, eu queria saber qual o seu alvito relativamente a uma forma de tornar, não ia dizer imperativa a norma, porque a norma é imperativa, mas ser de facto cumprida. Portanto, o que está a dizer, de facto, são casos concretos que a lei já prevê que não deve ser assim, mas que, por não ser respeitado, como é que nós podemos passar a exigir que seja respeitado? Quer dizer, uma forma é proibição pura e simples de qualquer tipo de acumulação. E qual é a consequência para quando isso não for violado? Porque seguramente continuará a ser violado. Portanto, a menos que seja inequivocamente dissuasora as consequências da violação.
Sr. Deputado, nesta situação concreta que acabei de descrever e em muitas outras dezenas, centenas que me passam pela mão, eu suponho que a sanção podia ser a perda de mandato. suponho que isto tem gravidade suficiente para justificar a proposição da perda de mandato.
Muito bem. Muito bem ou muito mal, consoante a perspectiva. Senhor Deputado Fernando Grão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Inspetor-Geral, cumprimentá-lo e agradecer os contributos que aqui nos traz, que são importantes. Fazer uma primeira pergunta que tem a ver com o conteúdo dos apontamentos que nos enviou. Num parágrafo diz, perante indícios de ilícitos criminais, é feita de imediato participação do Ministério Público. Nós já tivemos aqui responsáveis pela investigação criminal que nos disseram que, por norma, o que recebem, as denúncias que recebem do IGAL, são feitas só no relatório final. E às vezes à beira da prescrição. Eu perguntava-lhe qual é o procedimento efetivo de comunicação ao Ministério Público, se é à medida que vão recebendo os indícios ou é só no relatório final. Esta era a primeira pergunta. A segunda pergunta é, se o IGAL recebe muitas queixas anónimas e que tipo de tratamento é que fazem essas queixas anónimas? Uma terceira pergunta que tem a ver com o ponto quinto das suas sugestões de combate à corrupção, onde diz... A introdução no processo penal do Instituto da Fiscalização Judicial da Acusação e do Arquivamento. Ora, acontece que a fiscalização judicial da acusação é feita ou através da instrução ou através do próprio julgamento, não havendo instrução. Do arquivamento, compreendo essa necessidade. Agora, gostava que me explicasse um bocadinho melhor o funcionamento desta fiscalização que sugere aqui neste ponto quinto. E por último, antepenúltimo, no ponto 6º, concentração de recursos financeiros, eu perguntava-lhe, para além da concentração que sugere dos recursos financeiros, sugere igualmente a concentração das competências que estão cometidas ao Tribunal de Contas e à Inspeção Geral de Finanças no IGAL, ou é só a concentração de recursos financeiros? Por último, o IGAL é um instrumento, permita-me esta expressão, os serviços que Vossa Excelência dirige, de grande apetite político, como calculará. E por vezes surgem notícias de que é instrumentalizado por este ou por aquele governo. Não me estou a referir a nenhum em especial. E eu perguntava-lhe se acha que o IGAL, tutelado pela Inspeção-Geral da Administração Local, é o adequado ou se sente que seria interessante que fosse por outro tipo de instituição, de maneira a não ser utilizado como instrumento político. Era tudo, Sr. Presidente, muito obrigado.
Sr. Deputado, antes de mais, olha, o meu prazer em vê-lo aqui nestas lides. Eu acho que o senhor honra a classe de onde veio e à qual eu também pertenço. A primeira pergunta tinha a ver com o encaminhamento dos ilícitos criminais. A inspeção detecta ilícitos criminais, ou indícios de ilícitos criminais, tanto nas ações inspectivas que faz, como nas denúncias que recebe, portanto, na apreciação que faz internamente na sede dessas denúncias. Logo que tem indícios suficientes, faz a participação ao Ministério Público, de imediato. Por vezes, aliás, quase sempre dá conhecimento ao Sr. Secretário de Estado da Administração Local, desde logo para não seja eventualmente surpreendido, dizendo, olha, participamos este ilícito criminal por haver indícios. Portanto, participamos de imediato e... dando conhecimento. Isto quanto aos ilícitos de natureza criminal. Independentemente do relatório final. Aliás, essa matéria não é submetida a contraditório com os eleitos das autarquias. Essa matéria nos estranha, a competência não é nossa. Portanto, essa matéria termina aí. É matéria de crime, não tem qualquer desenvolvimento. A matéria de ilícitos administrativos e de natureza financeira é que é submetida a contraditório. Depois do contraditório temos de facto a elaboração de um parecer síntese, depois de um parecer final, que é homologado por um nosso Secretário de Estado. Essa matéria aí é que, nem essa, aliás, mesmo essa matéria, sempre que ou a Polícia Judiciária ou o Ministério Público nos pedem qualquer tipo de elemento, enviamos de imediato. Eu, aliás, tenho uma frase tipo, mais ou menos do género, digo, olha, isto não foi submetido ao contraditório, ou foi submetido ao contraditório, não corresponde à posição final e, portanto, convém que o tenha reservado, mas enviamos de imediato. O que a IGAL envia depois do relatório final e depois da homologação são as participações ao Ministério Público, junto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, para que proponham uma ação pela declaração de nulidade de um ato. Aí foi ouvido, de facto, o município, os eleitos, há a convicção formada de que o ilícito existe e o Ministério Público recebe, portanto, a nossa certidão para propor a ação.
por vezes demorem muitos anos para propor. Portanto, essa é a primeira questão. Não tenho dúvida rigorosamente nenhuma nisso. A segunda questão que me colocou tinha a ver com as queixas anónimas. Algumas queixas anónimas têm muita consistência. Portanto, nós primeiro lemos todas. Aquelas que têm consistência, damos-lhe seguimento, ouvimos as autarquias. Perguntamos, nomeadamente, sobre a acumulação de funções, perguntamos ao Sr. Presidente da Câmara, envie-nos o requerimento de acumulação de funções do Sr. Funcionário tal e o despacho que sobre ele recaiu, por exemplo. Se é o uso de veículos, uma situação que aconteceu recentemente, mandamos-lhe perguntar, olha, temos aqui uma denúncia sobre o uso do veículo, diga-nos o que se lhe oferecer. E em face disso, depois, enfim, temos um entendimento. Se a queixa anónima é uma queixa anónima inconsistente, ou a dizer que o Sr. Presidente da Câmara ou qualquer outro vereador está muito rico ou qualquer coisa que o valha, arquivamos, pura e simplesmente. É mais ainda, se a denúncia tiver termos ofensivos, procuramos que a ofensa não chegue, pelo menos, ao Sr. Presidente da Câmara. Portanto, é o tratamento que fazemos normalmente, que é o tratamento imposto, aliás, pela legislação penal que temos. Não é? Portanto, se tiver consistência, apreciamos. A terceira questão, salvo erro, tinha a ver com a fiscalização judicial da acusação e do arquivamento. Eu para isso, trazia-lhe um escritozinho, de há poucos dias também. Eu costumo juntar estes papéis um pouco à profissão e depois, de vez em quando, vou renovando a gaveta. Estes são todos muito recentes. Isto tem a ver com uma freguesia de Trás-os-Montes, que estava a ser construída a sede da Junta de Freguesia, foi exatamente feita uma denúncia anónima, foi feita a denúncia anónima ao Ministério Público, a Polícia Judiciária fez o inquérito e no final, no relatório, concluiu assim. Ainda na sequência da análise documental pela perícia, foi detectada a existência de uma fatura titulada pelo Sr. Flantal, no valor de 45.454 euros, na documentação entregue pela Câmara, a qual não foi apresentada pela Junta de Freguesia. Assim, no sentido de esclarecer a origem da mesma, a investigação entendeu inquirir novamente o Presidente e localizar para inquirir o titular da fatura. Quanto ao titular da fatura, a diligência revelou-se negativa em virtude da pessoa se encontrar emigrada em França. Inquirida foi de 77, o Sr. Presidente da Junta, quando confrontado com a existência da fatura em causa, disse que a mesma é uma fatura pro forma, entre aspas. Apenas foi criada para efeitos de funcionar como documento de suporte no protocolo de folhas tais e tais. Os trabalhos não foram efetuados pelo titular da fatura, mas sim pelo empreiteiro fulano de tal. Não tem sido pago o valor da mesma ao tal fulano de tal, que é o que emitiu a fatura. Como justificação, mas ao empreiteiro. Como justificação da existência da fatura, referiu que tal se ficou a dever ao facto de na data da mesma não ter tido a possibilidade de contactar com o empreiteiro fulano de tal, pessoa a quem competiria passar a fatura. Relativamente ao titular da fatura, confirmou que o mesmo emigrou para a França desconhecendo quando deverá Portugal. Proposta da Polícia Judiciária. Com o processado dos autos, a investigação não logrou identificar indícios ou atos que, de alguma forma, conduzissem à identificação de algum tipo de ilícito criminal. Convém dizer que a sua presente junta era, portanto, o chefe de finanças daquela zona. Despacho do Ministério Público. Escreve a parte final que é o que nos interessa. Como já foi referido, apesar das diligências efetuadas pela Polícia Judiciária, não foi possível confirmar o teor da denúncia anónima no que respeita à eventual prática de ilícitos criminais, tendo sido apenas detectados ilícitos procedimentais e administrativos que são da competência da IGAT. Pelo exposto, não existem indícios suficientes, pelo que nos temos o artigo tal, determina o arquivamento dos autos. E o inspector da administração local, que sou eu, leu isto e fraveu assim um bocadito e teve que fazer um ofício ao seu Procurador Distrital do Porto. E disse, ó, Sr. Procurador Distrital do Porto, eu recebi aqui esta enormidade, o senhor tem funções de coordenação, veja lá o que é que se passa. E o que se passa é muito simples, doutor. Este senhor inspector, e não só este chefe de brigada, suponho eu, e este senhor magistrado do Ministério Público, isto é uma cidade, não é uma pequena vila onde esteja um magistrado ainda apenas com a licenciatura, não sabem o que é um crime de falsificação. Não sabem sequer o que é um ilícito fiscal. É que estes 45 mil e tal euros, pelo menos estes, também não pagaram IVA. E nesta altura não temos outras armas. Esta enormidade, como outras dezenas, está no arquivo. Eu sou suspeito porque a minha origem é juiz, mas eu não nasci juiz, como ninguém nasce rigorosamente nada. E a proposta que eu lhes fazia era o seguinte, este assunto não mereceria mais pessoas, isto não mereceria ter passado pela mão de outra entidade que visse se isto estava bem ou mal e que dissesse qualquer coisa e quem discordasse que recorresse. Agora, isto pura e simplesmente está no arquivo, bem, há qualquer coisa que está mal, não é? Há qualquer coisa que está mal no sistema. Portanto, a minha proposta, eu sei que é uma matéria, enfim, muito difícil, e há as magistraturas, essas coisas todas, mas a realidade é esta, não podemos fugir à realidade. Sr. Deputado, tinha-me colocado outra questão. Quanto?
A concentração de recursos financeiros está perto de competências?
Nesta altura, a Inspeção-Geral da Administração Local tem competência para tudo e mais alguma coisa na área das autarquias locais, equiparada ao setor empresarial local, exceto há um artigo 26 da lei do setor empresarial local que refere, não tenho o texto de memória, mas que refere, portanto, a legalidade da gestão financeira é da competência da Inspeção-Geral de Finanças. Mas, por sua vez, a lei orgânica da Inspeção-Geral de Administração Local, apesar desta norma, também atribui inspeção à EGAL. Portanto, a minha proposta era dos recursos financeiros, porque a competência já a terá, só com os recursos que tem, não consegue exercê-la totalmente. Há matérias que tem, enfim.
Mas, obrigado. Mas havendo concentração de recursos financeiros na EGAL, o Tribunal de Contas, que tem, continua com as competências, fica sem meios para poder exercê-la.
Eu confesso que tenho alguma dificuldade em perceber a ligação da minha Inspeção-Geral com o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem três estruturas diferentes. Tem uma estrutura administrativa que faz um trabalho de auditoria muito semelhante à Inspeção-Geral de Finanças. Depois tem o Ministério Público, tem um estatuto de enquadramento diferente dos tribunais judiciais. E depois tem o Tribunal propriamente dito. Na ligação à Inspeção-Geral de Administração Local, os ilícitos que são detectados de natureza financeira, que são esses que são encaminhados para o Tribunal de Contas, portanto, os relatórios da Inspeção-Geral são encaminhados para esta estrutura, digamos, administrativa, que não é propriamente um tribunal. Esta estrutura faz esta estrutura, que aliás tem competências semelhantes, e que faz, por vezes, a sindicância da mesma matéria, faz uma reapreciação daquilo que a EGAL faz. E depois, encaminha ou não encaminha para o Ministério Público. Eu confesso que é uma estrutura um bocado complexa que ainda não consegui compreender muito bem. Aquilo que eu compreendo é o seguinte, as competências são confluentes. Chegamos a estar quase simultaneamente no município e inspecionamos as mesmas matérias. Isso já tem acontecido mais que uma vez.
Uma última questão. Então, na sua opinião, era retirar ao Tribunal de Contas e à Inspeção-Geral de Finanças essas competências confluentes com a EGAL?
O Tribunal de Contas tem muitas competências, nomeadamente na área dos vistos, etc. As confluências, exato. Na Inspeção-Geral de Finanças, seguramente há aqui qualquer coisa que não está bem. Eu peço muita desculpa.
A última pergunta que é a tutela.
Nesta altura, portanto, é EGAL tem um enquadramento hierárquico que eu suponho que está corretíssimo, portanto, a EGAL faz parte da presidência do Conselho de Ministros, ou seja, os poderes pertencem ao seu Primeiro-Ministro, que foram delegados no seu Ministro da Presidência, que, por sua vez, os delegará, eu suponho que os subdelegará, ainda não delegou no Secretário de Estado de Administração Local. Mas, tanto o Inspetor-Geral, como os dirigentes, como os inspectores, têm autonomia técnica. E essa autonomia técnica tem sido exercida. Aliás, os inspectores-gerais, até agora, todos aqueles que eu conheci, foram magistrados. Não é que os magistrados lavem mais branco, não lavam com certeza, mas isso significa que terão pelo menos uma cultura. Acresce que, tanto quanto eu encontrei, portanto, nos papéis existentes na EGAL, a EGAL sempre dispôs de uma amplíssima autonomia de trabalho. Muito, 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 muito ampla. Não me recordo que recentemente se tenham feito, portanto, afirmações de eventuais influências políticas, etc. Até pelo seguinte, a EGAL trabalha basicamente com um plano de inspeções, e esse plano de inspeções é organizado numa base cronológica.
Uma base?
Cronológica. Quase todos os presidentes de Câmara já sabem que se este ano o plano tem estas, para o ano vai ter aquelas, aquelas e aquelas, pelo menos foi o que me disse ainda muito recentemente a Associação Nacional de Municípios. Depois, todos os atos, são atos justificados, portanto, a EGAL dispõe de processos em papel e agora desmaterializados, muito semelhantes àqueles que existem nos tribunais judiciais, portanto, com folhas numeradas, rubricadas, com despachos que não podem sair, etc, 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 e com uma cadência de despacho, às vezes com algum atraso, mas todos na sua cadência, não chegam à frente, outro atrás, etc, etc, etc.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Inspetor-Geral. Eu creio que a sua colaboração nesta comissão é muito importante, aliás, tivemos a oportunidade de a propor. Embora sabendo aqui que corremos um certo risco
de transmitir a ideia para quem nos ouve de que os problemas da corrupção se situam essencialmente ao nível das câmaras e das juntas de freguesia, o que eu creio que em geral é injusto para a grande maioria dos autarcas. O que acontece é que nós temos 308 câmaras municipais e se houver 3 ou 4 casos em que se detectem, de facto, casos de corrupção, isso acaba por conspurcar os outros 300 e tal. Mas, enfim, as coisas são assim. E creio que, por outro lado, também corremos um certo risco de, centrando-nos muito na junta de freguesia, esquecermos que os grandes negócios que envolvem o Estado e interesses privados não estão a esse nível. Estão a um nível muito mais elevado, em parcerias público-privadas, enfim, fenómenos desses. Mas, em todo o caso, os órgãos autárquicos são muito referidos e os funcionários autárquicos são muito referidos, e evidentemente que também a esse nível há que ter grande atenção, e daí temos considerado que era muito importante ouvir o Sr. Inspetor-Geral da Administração Local, e aquilo que já nos disse e aquilo que nos escreveu no documento que nos deixou dá-nos aqui motivos de grande preocupação relativamente a alguns pontos. Eu gostaria de lhe colocar algumas questões muito concretas. A primeira é esta, é saber qual é o critério para a escolha das inspeções que são feitas. Evidentemente que sendo a IGAL uma entidade dependente, embora com autonomia administrativa, mas dependente do governo, está sob a orgânica governamental, a escolha das inspeções que são feitas tem de ser à prova de bala em termos da sua transparência e da sua isenção, sob pena de aparecerem presidentes de Câmara ou autarcas, em geral, que não sejam do partido do governo e que digam, bem, mas há aqui um favoritismo, as câmaras da oposição são mais fiscalizadas que as outras. E, portanto, gostaria de saber qual é o critério que determina que umas câmaras são inspecionadas e outras não, porque, como é evidente, não podem ser inspecionadas todas as autarquias locais no mesmo mandato. E, portanto, gostaria de saber como é que se escolhem as autarquias que são inspecionadas. Depois, também gostaria de saber quais são os aspectos privilegiados nessas inspeções. Aqui não falo dos inquéritos e das sindicâncias que sejam feitas mediante denúncias, porque aí obviamente que a averiguação será dirigida em função do teor da denúncia, mas em geral, aquelas inspeções ordinárias que são feitas, quais são os aspectos que são privilegiados pelos inspectores da IGAL. Uma outra questão que queria colocar tem que ver com a colaboração com as outras entidades. O que nos disse aqui é, de certa forma, preocupante relativamente à ausência de coordenação entre várias entidades que acabam por fiscalizar as mesmas coisas. Nós, de vez em quando, ouvimos autarcas a dizer que são investigados por tantas entidades que lá na Câmara até tem uma salinha, não é? Onde estão sempre os inspectores, não é? E, de facto, quando nos diz que não há nenhum acréscimo de eficácia, diz-nos aqui que na área das autarquias locais equiparadas exercem também atividade fiscalizadora, Tribunal de Contas e Inspeção Geral de Finanças, sem que a tal confluência corresponda a qualquer acréscimo de eficácia. E eu atrevo-me a perguntar porquê é que não há acréscimo de eficácia, isto é, porquê é que não é possível que haja uma coordenação, uma conjugação, para que não haja duplicação de esforços. Acho que, enfim, as pessoas não falam umas com as outras. Acho que perguntar-lhe-ia a que é que atribui esta ausência de eficácia, quando à partida pensar-se-ia que se há três entidades com competências nesta área, a conjugação de esforços das três entidades seria benéfica se ela existisse. À partida seria assim, mas por isso não é. E, portanto, gostaria de saber a que é que atribui essa ineficácia da colaboração entre as várias entidades. O Dr. Carlos Anjos, que é presidente da ASFIC, da Associação de Funcionários de Investigação Criminal, disse-nos aqui há uns dias que, enquanto há uns anos atrás a Polícia Judiciária trabalhava muito na base de inspeções que recebia, mas que essa fonte investigatória foi secando e que raramente recebem. E, portanto, foram perdendo paulatinamente esse instrumento de trabalho que consideravam precioso e que hoje já não consideram porque ele não aparece. E, portanto, gostaria de saber o que é que nos pode dizer acerca disso. relativamente ao volume de espécie de relatórios que foram sendo enviados à Polícia Judiciária ao longo dos vários anos. E já agora, gostaria de saber o seguinte, o envio dos relatórios a que nível é que se processa? Ou seja, o senhor inspetor tem autonomia para enviar diretamente os relatórios das inspeções ao Ministério Público ou isso é competência do membro do Governo que tutela a IGAL? Gostaria de saber a que nível é que se processa essa comunicação. Já agora gostaria também de saber quais são os meios humanos que estão ao dispor da IGAL, quantos inspectores é que têm no terreno, e qual é o perfil desses inspectores, qual é a respectiva especialização e se há especializações diversas dentro do pessoal que trabalha na IGAL e que faz as inspeções às autarquias locais. Finalmente, gostaria de se nos poderia elucidar relativamente às participações que são feitas ao Ministério Público, em que é que, por amostragem, mas situam-se normalmente em que áreas, ou seja, quais são os pontos críticos que é possível detectar relativamente às comunicações que são feitas quanto a irregularidades que sejam detectadas. E finalmente, há uma matéria que nós aqui ainda não abordámos, e não sei se é da competência da IGAL, mas gostaria de saber, que é a fiscalização relativamente à regularidade da utilização de fundos comunitários, que, como se sabe, são muitos, felizmente. Enfim, tivemos no passado situações menos boas relativamente à utilização e desvio de fundos comunitários. Gostaria de saber se a IGAL é competente nessa matéria, ou se é a Inspeção-Geral de Finanças, porventura, mas quem é que se ocupa da fiscalização da regularidade dessa utilização? Para já, Sr. Presidente, são estas as questões.
O deputado Nuno Magalhães tinha-me pedido para juntar as perguntas às do deputado António Filipe, mas eu acho que com este conjunto de perguntas depois perdemos, ou melhor, perde-se o Sr. Inspetor-Geral e, portanto, faz favor. Tem a palavra para responder.
Sr. Deputado António Filipe, eu só lhe peço que depois me vá recordando as questões, porque eu perdi-me a certa altura. Olha, quanto à primeira questão, concordo plenamente com o Sr. Deputado. Estas questões não se colocam só ao nível das autarquias, nem as autarquias são um nicho. Aquela questão da acumulação de funções públicas com atividades privadas coloca-se exatamente tanto na administração local como na administração central, a não ser todos os licenciamentos. Aliás, nos processos que analisamos do urbanismo, há pareceres de outras entidades, enfim, CCDRs, Ministério da Agricultura, etc, etc, etc. Portanto, eu concordo plenamente com isso. Também, como aliás me transmitiu, suponho que tinha referido isso, temos de facto a queixa de alguns dos presentes de Câmara que as inspeções se atropelam um pouco. Isso mesmo, até tem lá um gabinete para as inspeções. Chegou uma, partiu outra, às vezes umas duas, etc, etc, etc. Portanto, agora perdi-me depois com a segunda questão, logo. Quanto ao critério, eu referi já, e nós temos isso mesmo no sítio da IGAL, relativamente ao plano de inspeções dos municípios, é feito numa base cronológica, ou seja, o município que foi inspecionado há mais tempo. Este ano, por exemplo, temos no plano de inspeções municípios que foram inspecionados em 2002, 2003 e dois que foram inspecionados em 2004, e os autarcas e a Associação de Municípios já sabem que para o ano teremos municípios de 2004, 2005 e talvez alguns que foram inspecionados em 2006. Portanto, tem uma base cronológica, independentemente de quem sejam os titulares, enfim, dos órgãos que estejam no poder. Relativamente às... Esta é a regra, Sr. Deputado. Eu suponho que isto é uma atuação leal, eu suponho que os órgãos de controlo, como os tribunais, etc., têm que ter uma atuação leal, enfim. Porque a nossa função é essencialmente preventiva. Se de facto chegarmos a um município e estiver tudo correto, tudo isso é ótimo para nós, enfim, para o estado da legalidade, não é? Os eleitos conseguiram, afinal, reduzir, enfim, os atos difíceis. Relativamente às freguesias, quanto às freguesias temos uma situação diferente. As freguesias passam das 4 mil, dispõem de muitos recursos financeiros, de muitas competências,
de muitos ilícitos, estamos nesta altura com um pequeno problema, e que é este: os nossos inspectores não estão preparados para encontrarem tantos ilícitos e sentem-se de facto um pouco desorientados. Nós temos poucas freguesias no nosso plano de inspeções, escolhemos-las, como aliás também colocámos nós. Eu tive a preocupação de dar uma explicação no sítio legal para o exterior, com base no número de eleitores, duas ou três com base em denúncias existentes na IGAL, que exigiam, portanto, um aprofundamento maior. E enviámos, portanto, essa explicação para a Associação Nacional de Municípios e para a Associação Nacional de Freguesias. Não sei se respondi à totalidade de...
Peço desculpa, eu talvez sugerisse, como tinha feito mais uma série de questões concretas, talvez fosse recordando para que o Sr. Inspetor já pudesse responder. Coloquei-lhe uma questão relativamente ao tipo, quando se faz uma inspeção ordinária, quais são as questões que são privilegiadas, o que é que se procura encontrar, qual é o... sobre o que é que incide, não é? Porque no documento que nos deu, referiu uma série de matérias a considerar nas inspeções, que é uma matéria vasta. E, portanto, gostaria de saber se há alguns destes aspectos que sejam privilegiados pelos inspectores.
Portanto, cada inspeção é iniciada com uma ordem de serviço na qual constam essas mesmas matérias e que é enviada ao Sr. Presidente da Câmara ou ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Estas matérias são aquelas que constam maioritariamente. Algumas podem não constar, pode constar alguma matéria específica, enfim, sobre a qual existam papéis já na Inspeção Geral da Administração Local. Portanto, essas matérias são fixadas numa ordem de serviço. Claro que matérias vastas como o urbanismo, as aquisições de bens e serviços, etc., são analisadas num período temporal delimitado e por técnicas de amostragem. Portanto, não é visto tudo, não são vistos todos os processos de urbanismo, não são vistos todos os contratos de aquisições. Não é?
Depois perguntei-lhe de quantos inspectores é que dispõe.
Temos nesta altura 31 inspectores, maioritariamente com licenciatura em Direito, porque nós fazemos, de facto, inspeções de legalidade. Cerca de 10 com licenciaturas, portanto, nas áreas da economia e da gestão, e um senhor arquiteto que nos é muito útil exatamente na área do urbanismo.
Muito obrigado. Agora, eu perguntei-lhe também qual é o tipo, se tem ideia de qual é o tipo de, relativamente às participações que são feitas, quais são os ilícitos, enfim, normalmente mais vulgares, digamos assim.
As participações que nos são feitas têm quase sempre e maioritariamente tanto uma base crime, normalmente apontando genericamente para atos de corrupção, de favorecimento pessoal, etc. Foi favorecido o vizinho, não foi este. Construir uma casa em reserva agrícola nacional e mais ninguém pode, etc, etc. Portanto, andam normalmente nessa área dos ilícitos criminais.
E já agora, não me chegou a comentar a referência que fiz quanto ao comentário vindo da Polícia Judiciária de que têm diminuído ao longo dos anos os relatórios enviados.
Sr. Deputado, eu nesta altura, hoje aliás, não é nesta altura, tenho isso ainda em minha secretária para despachar quando for daqui, cerca de 20 ofícios dirigidos pelo Ministério Público e alguns pela Polícia Judiciária, um dos quais aliás tenho aqui. É que respondo diretamente, portanto, o texto dos ofícios normalmente faço uma minuta e, portanto, vai diretamente. Nesses 20 que tenho na frente, um deles é um pedido de colaboração em que se nota que o Sr. Magistrado do Ministério Público leu o papel, leu o processo, ele sabe o que quer e pede colaboração. Eu peço o inspetor para isto. Vou ter muita dificuldade em dizer que não, com certeza que vou dizer que sim, obviamente. A maior parte dos outros são eu diria ofícios tipo, a ver se consigo dizer isto, são ofícios tipo que não significam nada. Não sei se foi lido alguma coisa do processo de onde vem aquele ofício. Se não foi, de qualquer maneira, como as questões estão normalmente de pedidos de colaboração, nós temos feito a exigência de que nos coloquem questões técnicas, questões concretas, para podermos destacar um inspector ou dois inspectores ou aquilo que o veja, que seja necessário. Tudo o resto dos nossos relatórios, até porque temos o dever de colaboração com a investigação criminal e com o Ministério Público, os nossos relatórios estão sempre à disposição. De facto, enviarmos sem qualquer invectiva, sem qualquer pedido, enviamos os relatórios finais, mas aí para o Ministério Público, junto dos tribunais administrativos e fiscais. Todos os outros estão sempre à disposição, portanto, os órgãos de Polícia Criminal e do Ministério Público.
Mas, se bem percebi, Sr. Inspetor, talvez a pergunta do Sr. Deputado António Filipe era a seguinte. Houve aqui alguém que disse, da Polícia Judiciária, que uma das grandes fontes, o Sr. Deputado António Filipe, perdoar-me-á-se, mas suponho que estou a interpretar bem a sua questão. Uma das grandes fontes de informação de possíveis ilícitos criminais, de indícios de ilícitos criminais, era, até há uns anos, eu não me lembro que tenha fixado bem a data, mas enfim, que antigamente, há 15 anos, há 10 anos, não sei, eram queixas, ou melhor, eram comunicações vindas das inspeções, e que essa fonte tinha secado. Portanto, é o contrário. A Polícia Judiciária, enfim, através do Sr. Presidente da Associação dos Inspetores da Polícia Judiciária, referiu que tinham menos queixas das inspeções do que tinham antes. Portanto, é diferente. Não é pedidos de colaboração da Polícia Judiciária à inspeção. É o contrário. É notícia de ilícitos criminais ou de indícios pelas inspeções.
Sr. Presidente, em 2009, verifiquei há pouco tempo, e é um número que se fixa bem, a Inspeção da Administração Local fez 144 participações criminais, e algumas delas com indícios bastante, bastante seguros.
E faz ao Ministério Público ou à Polícia?
Ao Ministério Público, que normalmente encaminha para
a Polícia Judicial. E esse número, desculpa, agora, mas suponho que vai ao encontro daquilo que era pretendido pelo Sr. Deputado António Filipe, pode compará-lo com números anteriores? Era mais, era menos? Há 5 anos, em vez de 140 e tal, seriam 500? Não tem esse número presente? Não sei se tem.
Tenho, Sr. Presidente. Na Inspeção Geral de Administração Local, os números eram infinitamente menores, por uma razão muito simples. Não havia a cultura de fazer participações de ilícitos criminais. Isso é uma cultura bastante recente. Havia a cultura do ilícito administrativo. Portanto, no que respeita à Inspeção da Administração Local, enfim, será uma visão parcelar, mas isso não corresponde de facto à realidade.
O Inspetor-Geral terá esses números coligidos? Terá na Inspeção esses números coligidos?
Nesta altura não tenho, Sr. Presidente. Nesta altura não tenho. Tenho este número de 2009, porque fiz recentemente o plano de atividades, e como é o 144, é alguma coisa que se fixa bastante bem, não é?
Sim, senhor. Sr. Deputado António Filipe, penso que...
Esse número de 31 inspectores, qual tem sido a evolução ao longo do tempo? Já foram mais ou esse número tem-se mantido estável desde há muitos anos para cá?
Este número tem-se mantido relativamente estável. Em 2005 o número era um bocadinho inferior, foram demitidos na altura 13, salvo erro, mas o número tem-se mantido mais ou menos estável.
Agora, desculpe. Não é uma pergunta, é. Acha esse número adequado, deficiente, permite cumprir as inspeções, o trabalho da inspeção, enfim, de uma forma eficiente, minimamente eficiente? Seriam precisos mais?
Sr. Presidente, há um elemento que eu não fiz constar de propósito neste pequeno texto que lhe enviei, e foram as questões internas da IGAL. Nesta altura, eu não me sinto moralmente autorizado a dizer ao Sr. Secretário de Estado da Administração Local: eu preciso de mais meios, preciso de mais pessoas. Talvez no final deste ano, depois de conseguir rentabilizar aquilo que temos na Inspeção Geral, eu possa dizer isso e dizer: olha, estamos a fazer o melhor. A partir daqui não é possível fazer rigorosamente mais nada. E, portanto, olha, ou vem mais inspectores ou nós daqui não passamos. Eu, nessa altura, ainda não me sinto moralmente autorizado a dizer isso.
Sr. Deputado Nuno Magalhães, peço que o Sr. Deputado António Filipe... Sr. Deputado Nuno Magalhães, faz favor. Naturalmente, as suas perguntas já foram todas feitas.
Exatamente, era a razão.
Eu vi pela sua cara que estava a sentir uma certa frustração.
Não, pelo contrário, estava com alguma atenção, justamente, e por aliás, deixe-me explicar só para o Sr. Presidente, que a razão para a qual sugeri, com metodologia, poder juntar-me, porque de facto o Sr. Deputado António Filipe estava a fazer, e agora ainda para mais, com esta réplica do Sr. Presidente, as perguntas que eu gostaria de fazer. E, portanto, resta-me apenas cumprimentar o Sr. Inspetor e já agora, uma questão que eu compreendo, eventualmente não quero responder,
mas por experiência que tem nesta área, nesta matéria, gostaria de ouvir a opinião, também como alguém do direito e que tem desempenhado funções nessa matéria, em relação à eventual criação de um tipo de crime, o crime urbanístico, que possa vir a criminalizar condutas que, dolosa e intencionalmente, praticadas, obviamente, não só por decisores políticos, como também por quem ajuda a essa decisão, violem grosseiramente planos de ordenamento do território. Mas, enfim, isto é mais uma questão opinativa, não ia fazer essa questão, mas não iria também deixar-me ficar só pelos cumprimentos. Já agora peço essa opinião, compreendendo que o Sr. Inspector não queira responder, naturalmente. Mas, se quiser, a título pessoal, opinar, eu gostaria de ouvir a opinião em relação a essa matéria. Muito obrigado.
Sr. Deputado, a minha opinião será, com certeza, fraca, mas eu tenho-a. Eu, o que me parece é que os ilícitos, esse tipo de ilícito, nesta altura, os crimes de urbanismo, como existem em Espanha, estão todos praticados, que já poucos haverá a praticar. Eu penso que os crimes estão todos praticados. Poucos haverá a praticar. Agora, como profissional, custa-me a baixar a guarda para esse reduto, porque a denúncia é normalmente um ato de corrupção, quer dizer, nunca há uma denúncia de um ilícito urbanístico. Normalmente o ilícito urbanístico só acontece em condições de ilícito criminal. De modo que, ao criminalizar-se a situação, a violação pura e simples de um instrumento de ordenação do território, seria abdicar tudo mais que possa existir. E daí as minhas outras sugestões. Na área da acumulação de funções, na área da fiscalização judicial da acusação, eu penso que até aí que haveria muito para fazer. Mas eu também sou muito acomodado quanto aos meios que existem, a começar pelos ilícitos criminais. Não sei se...
Ó Sr. Inspector João, eu tinha também uma ou duas questões a pôr-lhe. E uma era esta. Nós começamos a chegar à conclusão que neste país toda a gente recebe denúncias anónimas. Recebe a Polícia Judiciária, recebe o Ministério Público, recebe a sua inspeção. E estou convencido que, se continuarmos as nossas audições, todos nós, até os deputados, recebem também denúncias anónimas. Todos nós recebemos nos nossos e-mails, no nosso correio. Bom, agora pergunto-lhe uma coisa, Sr. Inspector. O senhor e os seus serviços analisam as denúncias anónimas com os vossos critérios. A Polícia Judiciária analisa as denúncias anónimas com os critérios da Polícia Judiciária. O Ministério Público analisa as denúncias anónimas com os critérios do Ministério Público. O senhor não acha que... Esteve aqui de manhã uma ilustre colega sua de profissão, que nos sugeriu qualquer coisa como uma central... pequena central a criar junto do Ministério Público, junto disso aí, enfim, ver se ia melhor, que tratasse dessa matéria com os mesmos critérios. Ou seja, para me explicar melhor, o senhor inspetor-geral recebe uma denúncia de um crime e enviaria para essa central, para análise. E nessa central há os critérios que, no fundo, não vão muito longe daquilo que o Sr. Inspector há pouco nos disse. A denúncia tem que ter um mínimo de, digamos, de entrosamento, de factos ou de referências que mereçam atenção. Não é só dizer fulano é corrupto. Bom, está bem, isso tem que... Tem que densificar melhor. Fulano fez isto, fez aquilo, fulano, etc. O senhor inspetor-geral há pouco disse-nos, por exemplo, que se receber uma denúncia a dizer o presidente da Câmara está muito rico, não lhe liga. Mas eu estou convencido que se receber uma denúncia a dizer que o presidente da Câmara é dono do apartamento tal e tal, da moradia tal e tal, do terreno tal e tal, e tem contas bancárias de 1 milhão de euros, e tem não sei o quê, e tem não sei o que mais, a sua reação já será diferente, penso eu. Portanto, o que eu lhe perguntava é o seguinte: denúncias parece que não nos faltam, sobretudo anónimas. Mas será o melhor sistema que cada instituição faça a sua própria gestão do que faz das denúncias anónimas? Ou não deveríamos criar, eventualmente, um ponto, algures no sistema, que fizesse a análise dessas matérias e acordasse, digamos, em critérios, até em conjunto. Naturalmente não seriam definidos só por esse ponto, poderiam ser definidos em conjunto com as inspeções gerais, com a polícia, com o Ministério Público. O que fazer a isso? Era a questão que lhe punha. Cada um depois faz a análise das denúncias segundo os seus próprios critérios.
Sr. Presidente, eu de facto esqueci-me de referir um aspecto quanto às perguntas do Sr. Deputado António Filipe, e que era o seguinte, relativamente à intervenção do Carlos Anjos, salvo erro, é que de facto estas denúncias são apresentadas a um conjunto de entidades, são apresentadas ao Sr. Procurador de Justiça, à Procuradoria da República, à EGAL, à Inspeção Geral de Finanças, etc, etc. Eu não vejo que haja um problema de facto de não haver participações de denúncias por parte das inspeções aos órgãos de polícia criminal. Mas, diretamente à pergunta do Sr. Presidente, a EGAL já faz como que de central, porque a partir do momento em que recebe uma denúncia anónima, tem normalmente no cabeçalho a indicação das entidades a que também foi envolvida. Quando o tal não acontece, vai recebendo por encaminhamento, o Procurador-Geral da República manda, a Inspeção-Geral de Finanças manda, e, portanto, acabamos por receber quatro versões da mesma denúncia. É feita a várias entidades. Fazemos uma análise inicial e a matéria de crime é encaminhada para o Ministério Público. Aquela matéria que suscita uma resposta do Sr. Presidente da Câmara, do outro eleito, é encaminhada para a resposta. Aquela matéria que possa ser relevante numa eventual ação inspectiva futura fica exatamente lá no processo do município e, quando fizermos uma inspeção, vamos ver o que é que há naquela área. Portanto, já fazemos de central de denúncias, digamos assim.
Na vossa área, não é? Na vossa área. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Então, está bem.
Sr. Presidente, é só para deixar ficar registado, esse sistema, como sabe, existia em Veneza, que tem as caixas de correio com a boca para as denúncias anónimas e o apelo à denúncia anónima. Só queria chamar a atenção de que um organismo centralizado que recebesse denúncias era um organismo particularmente poderoso, de difícil controle e no qual haveria uma concentração de informação muito difícil de controlar num Estado democrático. Só, né? Nessas coisas prefiro o small is beautiful, né? Mesmo com perda relativa de eficácia. Nessas coisas.
Foi aqui proposto de manhã, portanto, por isso eu perguntei, mas também acentuei que isso deveria ser feito em conjunto pelas várias entidades, mas criar critérios. O que mais me importa são os critérios. Quando é que a denúncia tem, efetivamente, um mínimo de sustentação. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado. Já obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado ao Sr. Inspetor-Geral, também, pelas suas contribuições, e já agora também entrando nesse contributo relativamente à denúncia anónima. Nós, na última revisão do Código de Processo Penal e do Código Penal, na legislação penal, fizemos uma alteração substancial nessa matéria, porque verificamos, ou pelo menos verificava-se, que da denúncia à constituição de arguído era um passo, ou seja, era quase obrigatório. Depois da constituição de arguído a ser condenado designadamente pelos jornais, era outro passo rápido, sem julgamento. E então a alteração foi que as denúncias têm que estar fundamentadas para poderem prosseguir, ou seja, não há maneira de uma denúncia anónima, ou então a pessoa que se constitua assistente, que faça uma denúncia concreta, que possa ser chamado para se fazer perguntas, portanto não é inibir as denúncias, é inibir as denúncias anónimas que muitas vezes se manifestavam que eram única vingança pessoal, não tendo outros meios de se vingar, faziam denúncias anónimas, uma grande maioria falsas, e portanto e o sistema não comportava esse tipo de situação e a constituição de arguido que era possível pelos órgãos de polícia criminal era o pão nosso de cada dia e, portanto, houve aqui um critério de maior rigor e de maior concisão nessa matéria. E por isso mesmo, naturalmente, as não fundamentadas devem ir para o caixote lixo, disse isso o Sr. Inspetor-Geral. Mas fiquei preocupado com outra coisa que disse, preocupado no bom sentido, no sentido do legislador querer ser perfeccionista, que nunca será, mas querer ser, que é do controle jurisdicional das acusações ou da função do Ministério Público. que fica com dúvidas sobre aquilo que o Sr. Inspetor-Geral lê da resposta do Sr. Procurador Distrital. E mandei buscar o Código de Processo Penal, porque eu sou advogado, não sou juiz, sou advogado de profissão. E fiquei preocupado com a sua questão de que era não poder fazer nada. Efetivamente, o Superior Hierárquico pode determinar a continuação do inquérito, efetivamente pode determinar a acusação, porque considera que faz uma interpretação errada o seu abaixo hierárquico. E, portanto, era possível o Sr. Procurador Distrital ter feito isso. E mais, era possível também, salvo o devido respeito, e agora é uma pergunta, IGAI constituir-se assistente, porque o denunciante pode sempre constituir-se assistente, ou alguma pessoa com interesse na matéria. E em crimes de corrupção, qualquer cidadão pode se constituir assistente. E constituindo-se assistente, como o Sr. Inspetor-Geral sabe, pode naturalmente também requerer a abertura da instrução. E requerendo a abertura da instrução, tem um controle jurisdicional sobre a matéria da acusação. Ou seja, eu penso que o sistema não está assim tão falho de prerrogativas que o cidadão, e a IGAI em concreto, esteja inibida de uma ilícito tão grave ou tão evidente, como parece ser aquele que contou, que o sistema judicial não pudesse dar resposta ou estava fechado e trancado e que era preciso o legislador fazer mais alguma coisa. Se o meu raciocínio não está correto, espero que me corrija para ver se a gente consegue ter uma melhor legislação nessa matéria.
Sou deputado Carlos Rodrigues, eu sei que o seu deputado é advogado. Obviamente. Não, a referência que fiz ao seu Procurador Distrital, eu de facto, com certeza, o seu Procurador Distrital do Porto fará qualquer coisa. Agora, a minha posição, ao ter que lhe comunicar isto, é que é um pouco incómoda, não é? Porque isto foi uma certidão que me foi enviada precisamente pelo Ministério Público. E eu não sou fiscalizador do Ministério Público, mas mandei um ofício o mais bem educado possível, não é? Pedindo desculpa à Vossa Excelência pelo incómodo, mas olha, parece-me que há uns ilícitos, etc, etc. Quanto ao resto, isto foi, não diria que é uma opção pessoal, mas o Sr. Deputado sabe que o Instituto do Assistente foi bastante esvaziado pela jurisprudência, não é? E às vezes há uma diferençazinha entre a legislação e a prática. Há uma diferençazinha. Nesta... Eu suponho que sim. Simplesmente o estatuto está tão esvaziado que... Se me permitia, eu referia-lhe um daqueles assuntos concretos que, enfim, não são muitos, mas que me incomoda às vezes. Eu, não há muitos anos, tive na mão uma acusação de homicídio negligente. Aquilo não era uma acusação, aquilo era uma absolvição. Qualquer pessoa naquelas circunstâncias gostaria de ter sido acusado por homicídio negligente. E esse processo provavelmente ficou por aí, não é? Houve ali uma absolvição de arquivo de um muito provável homicídio voluntário. E a questão que continua a colocar-se, aliás, neste exemplo que lhe li, é um pouco essa. Nesta área da corrupção generalizada não há propriamente um ofendido. O ofendido somos todos nós. De modo que não há um impulso. Mesmo a Inspeção da Administração Local não se sente autorizada a impulsionar com uma constituição de assistente, com faça isto, faça aquilo. Há pouco tempo aconteceu isso com um Tribunal Administrativo e Fiscal da Zona Centro. Foi-me perguntada qualquer coisa. E eu atrevi-me a escrever, disse, meritíssimo juiz, era o juiz presidente, olha, o interesse da Inspeção da Administração Local neste assunto é exatamente igual ao do Tribunal. É o interesse público. Espero que não tenha levado a mal.
Mais ninguém inscrito. E com isto terminamos a audição do Sr. Inspetor-Geral, agradecendo-lhe mais uma vez o ter vindo dar-nos o seu precioso contributo, ter-nos deixado um documento que poderemos agora reler. E está terminada a audição. E temos uma audição às 6 horas, às 18 horas, não é? Às 18 horas da Inspeção Geral de Finanças.
Muito obrigado.
Nada, muito obrigado mesmo.
Espero não ter passado muito.
Não.